E, por fim, é importante ter um olhar de longo prazo para a sustentabilidade dos planos coletivos empresariais. E lembrando uma coisa que é o que nós estamos discutindo aqui, não são planos individuais, são planos coletivos contratados por empregadores. Está claro? Qual o histórico da proposta da atualização? Nós instalamos a Câmara Técnica com representantes de toda a sociedade em julho do ano passado. Portanto, essa discussão não é recente. Nós fizemos 4 reuniões de câmaras técnicas até outubro de 2010. Nós levamos a minuta da Câmara Técnica para a Procuradoria Federal junto à ANS antes da consulta pública para validar se nós feríamos CDC, Estatuto do Idoso e todas as outras leis. Abrimos uma consulta pública em abril deste ano, que foi até 18 de maio deste ano, e por solicitação das centrais sindicais e dos representantes dos trabalhadores, nós estendemos ela até junho de 2011. Fizemos a consulta pública. Trouxemos o assunto por 4 vezes na diretoria colegiada. Tem mais 5 minutos. E, portanto, é uma regulamentação que tem uma extensa discussão com a sociedade e dentro da própria agência. Próximo passo. O que nós pretendemos com ela? Avançar. E qual a diferença da regulação que existe hoje com aquela proposta? Hoje, atualmente, os planos são separados, com possibilidade de se juntar desde acordo formal entre o empregador e empregados. Nossa proposta é que, separados ou único, por definição de quem contrata, que é o empregador, podendo ser fruto de acordo e não havendo necessidade de nenhum acordo formal. Cada contrato e plano individualmente tem reajuste calculado na base na sua sinistralidade. Nós estamos trazendo uma novidade para essa carteira, que é o reajuste calculado por pool de risco. O que nós estamos fazendo é que toda operadora que tem plano de demitidos aposentados considere para o seu reajuste toda a carteira de demitidos e aposentados, e não exclusivamente aquela empresa. Por quê? Por uma condição técnica. Quanto maior o número de pessoas, menor é a tendência de você ter reajustes em picos. E a linearidade do reajuste é muito maior e em valores percentuais menores. Portanto, há um grande avanço naquilo que a gente propõe hoje para aquilo que existia. Sem definição de oferta de planos para ex-empregados e aposentados nas mesmas condições assistenciais, a gente define o que é a condição assistencial e garante essa mesma oferta para aposentados e demitidos. Financiamento integral do beneficiário com pagamento inicial hoje pela média do custo por beneficiário, sem informação do custo por faixa etária, que existe no plano coletivo. Proposta, financiamento integral facultando o subsídio da empresa, que não é previsto nenhuma regulação ou lei. E custo por beneficiário por faixa etária com identificação do custo integral no momento da aposentadoria ou a qualquer momento que o trabalhador ativo queira. Portanto, é obrigando as operadoras e os empregadores a divulgarem qual é o custo por faixa etária a qualquer momento. Exclusão do beneficiário sem garantias e exclusão somente efetivada mediante prova de comunicação para o exercício do direito. Com o encerramento do prazo para a manutenção de ex-empregados e aposentados como beneficiário, o mesmo busca um plano no mercado cumprindo carências e pré-existências. Nós estamos introduzindo a portabilidade. Se o aposentado não quiser ficar no plano que lhe foi ofertado, ele pode ir para qualquer plano do mercado, do setor, sem cumprir nenhuma carência. Próximo. Próximo. Temos um problema técnico. Quais os avanços que nós entendemos enquanto agência do novo normativo que está sendo proposto? Primeiro, a definição que é a contribuição do empregado é aquela realizada a qualquer tempo, ainda que o pagamento não esteja ocorrendo no momento da demissão ou exoneração, sem justa causa e aposentadoria, o que é um avanço. Definição da expressão de mesmas condições assistenciais, que já existe há longa data na agência, e depois eu posso alongar, e por que é assim, mas é clara. Ela fala de mesma segmentação, cobertura, mesma rede, mesmo padrão de acomodação e mesma abrangência geográfica. Enquanto o princípio de plano de saúde for com base no mutualismo por faixa etária, nós não podemos incluir o preço nas mesmas condições assistenciais. Nós vamos incorrer num erro técnico grave. E depois eu posso explicar. Definição de novo emprego, e aqui é um avanço que eu acho que poucos perceberam, como vínculo profissional que possibilite o ingresso do ex-empregado em um plano de assistência de saúde coletivo empresarial, coletivo por adesão ou autogestão. Não basta ele ter um novo emprego. Se ele tiver um novo emprego que não tiver o plano de saúde, para efeito de regulação, isto não é considerado novo emprego. Ele tem o direito de permanecer na apólice ou como beneficiário do plano, como ex-empregado ou como aposentado. Esclarecer o que é uma ampliação grande. Esclarecer a expressão obrigatoriedade, que é a obrigatoriedade de aceitação por parte da operadora, como o senador colocou, a operadora é obrigada a aceitar aquele indivíduo nestas condições, nas condições previstas em lei, e todo o seu grupo familiar. E nós estamos garantindo para o ex-empregado e aposentado o direito de manter a condição individualmente ou escolher quais dos grupos familiares vão ser incluídos. Ele tem a faculdade de dizer isso, porque ele pode ter um filho que já se formou, que está empregado, que tem plano de saúde, e ele não precisa levar todo o grupo familiar, como algumas operadoras interpretavam, para que ele cause o direito como demitido, como ex-empregado ou como aposentado. Possibilitar a inclusão de novo cônjuge e filho no período de manutenção de beneficiário na condição de beneficiário para plano de ex-empregado e aposentado, coisa que não era prevista. Próximo. Garantia que o ex-empregado e o aposentado e seus dependentes permanecerão na mesma operadora contratada para os ativos. Garantia que o exercício do direito, mesmo que o pagamento não esteja ocorrendo no momento da demissão ou exoneração, sem justa causa à aposentadoria. Garantia de transparência com a informação ao empregado do valor correspondente ao seu custo por faixa etária e de tabela de preço por faixa etária, que será adotada com as devidas atualizações na manutenção da condição de beneficiário e a garantia de que essas tabelas estarão disponíveis a qualquer tempo para consulta. Garantia de que o plano separado para os empregados ou aposentados terá a mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação e internação, área geográfica de abrangência e fator moderador do contrato para os empregados ativos. Manutenção da condição de beneficiário como aposentado, na hipótese que o mesmo permanece trabalhando na empresa. Ele não perde as condições e os direitos de plano de aposentados pelo fato de ele permanecer na mesma empresa como ativo. Os períodos de contribuição do empregado decorrentes da contratação do empregador com várias operadoras serão considerados, que também é uma novidade. Contagem do prazo de 30 Maurício, dias...
Só permita que eu agradeça ao senador Paulo Davim, que ele tem um outro compromisso, vai ter que sair nesse momento, mas ele permitiu que eu saísse por dois momentos para resolver duas questões dos aposentados lá. Então, uma salva de palmas ao senador pela sua presteza com a gente. Obrigado. Volta para você, Maurício.
Contagem do tempo de contribuição para planos regulamentados e adaptados, lembrando que a contribuição é do empregado independente da operadora. Portanto, se ele contribuiu para um plano anterior à regulação, esse tempo de contribuição conta para efeito de contagem de tempo nos planos regulamentados e adaptados. No caso de plano separado, toda a carteira de planos de ex-empregados e aposentados de uma operadora será tratada pela operadora de forma unificada para fins de apuração de reajuste pool de risco, que é o que eu defini como pool de risco. O reajuste será para toda a carteira de aposentados e demitidos. Vale dizer que tem empresas que têm isto, a carteira de aposentados apartada, nós temos alguns exemplos, e ela vai muito bem. Portanto, é como se nós criássemos empresas virtuais compostas por todos os aposentados e elas fossem tratadas como uma empresa, ou seja, como um único risco. Direito à portabilidade de carências para planos de saúde individual ou familiar ou coletivo de adesão, que também é uma novidade. E isso também abre a oportunidade, senador, de as centrais se organizarem, e já existem isso, em planos coletivos, oferecer esse benefício e concorrerem com os planos empresariais e absorver não só a massa de beneficiários aposentados ou ex-empregados, mas também a de empregados ativos. Então, essa portabilidade dá liberdade, traz poder para o consumidor, para o empregado, para o aposentado, para o ex-empregado. Da mesma forma que o pool de risco garante condições melhores. Nós entendemos que todos esses avanços são avanços àquilo que existe há 13 anos. E a nossa proposta, e a não suspensão, nós não queremos esgotar o assunto, mas nós queremos avançar. E eu acho que, pelo fato de a gente continuar discutindo, nós não podemos impedir os avanços que a agência está propondo no sentido de melhorar as situações. Nenhuma delas me parece, e eu estaria disposto a discussões, que traz prejuízo ao empregado ativo, ao empregado inativo, ou ex-empregado e o aposentado. Lembrar que também na resolução nós não usamos termo inativo. Nós falamos em ex-empregados, em aposentados e empregados ativos. Nós não usamos o termo mais inativo. Portanto, a agência entende que ela está evoluindo e está trazendo avanços para o, principalmente para o empregado que se aposenta e aquele que é admitido dentro das condições de lei. E fazer uma diferença entre aquilo que a lei prevê e a tributo legal, e aí a casa correta para se discutir lei é exatamente esta, e aquilo que é a atribuição da agência e quais são os limites da agência em inferir nisso. Eu acho que já foi. Bom, ótimo. Eu só tenho a acrescentar uma coisa. Nós temos tido uma discussão com todos os agentes do setor produtivo, e principalmente com as centrais, e Júlio tem participado, e outros têm participado, tem gente aqui que tem participado nas discussões da agência, e eu ressalto que ela é muito importante. Vale-se dizer que na Câmara Técnica, e isso, pelo amor de Deus, não estou reclamando, foram convidados mais de 13 dirigentes de centrais para participar das discussões. E em muitas reuniões nós não tivemos nenhum, algumas nós tivemos um, né, Júlio? E é importante a participação dos representantes nessa discussão. Eu reitero a importância dela. A agência quer continuar avançando na sua regulamentação. Uma questão que não sei se foi abordada e será abordada, eu acho que a gente tem que abordá-la de frente. As discussões que a gente tem tido com as centrais é de se esse benefício deve ser único, a carteira de empregados ativos, ex-empregados e demitidos, quando contributária, se ele deve ser um plano único ou se ele pode ser um plano apartado. Evidente, quando ele é um plano apartado, o aposentado ele recebe o custo real daquele plano para a sua faixa etária. Quando ele é único, quem subsidia isso não só é a entidade, que necessariamente não é a empresa, pode ser esta casa também, mas o próprio trabalhador ativo. Essa discussão de quem subsidia e quem arca com o custo, eu acho que é o fulcro de muita discussão que há nessa relação quando a gente fala de aposentados e demitidos. Nós temos ideias para o futuro em relação a isso. Nós não conseguimos avançar de imediato, mas eu acho que a gente tem que construir uma solução de futuro da mesma forma que o senhor falou em relação ao fator previdenciário. E construir significa uma coisa que me permita discordar de quem disse. Questão de saúde desse país não é só uma questão de administração, é uma questão de recursos. A questão de saúde desse país, para uma população que envelhece na taxa de envelhecimento que a gente tem e se desenvolve socialmente, graças a Deus, do jeito que esse país evolui, significa que nós vamos ter que aplicar mais recursos de saúde. Então, nós temos que discutir de onde virão esses recursos. Não cairão do céu. Eles cairão daquilo que a gente puder capitalizar para o futuro. Portanto, eu acho que, para o futuro, faz parte da agenda regulatória da agência, está lá no site da agência, a discussão de que nós precisamos capitalizar durante a vida ativa do empregado e com a contribuição do empregador, desenvolver sistemas de capitalização para que, a hora que o indivíduo se aposenta ou que ele precisa daquele recurso, ele tenha de onde recorrer. E ele não seja penalizado com um custo de plano maior quando ele tem um decréscimo dos seus vencimentos, da sua capacidade de custeio. E, para isso, nós temos que criar condições. E temos que discutir, senador, se o senhor me permite, é exatamente isso. De onde virão os recursos? Porque simplesmente transferir de A para B ou de B para A, nós vamos continuar com o mesmo problema. E vamos continuar talvez com um problema pior, que é as empresas fugindo do plano contributário para evitar se vincularem a aposentados e demitidos. E com uma medida que talvez, e que nós nem conseguimos tê-la, mas uma medida de torná-la obrigatório, a gente comprometer a sustentabilidade do plano no longo prazo. Portanto, nós estamos abertos a discussões, vocês já sabem disso, as centrais sabem disso, nós recebemos tantas vezes quanto fomos chamados a recebê-los, mas nós temos que buscar soluções que sejam construtivas e estruturantes e não apenas de transferências de custo de um lado para o outro. Essa é a visão, não sei se eu esqueci alguma coisa, mas eu estou à disposição para esclarecimentos. Obrigado.
Muito bem. Esse foi o Maurício Sesquim, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde. Só permito um rápido comentário, né? Eu também tenho acompanhado aqui no Senado, e não especificamente, digamos, a questão do plano de saúde. Todo mundo fala que a saúde está um caos. Eu também falo. Só que eu assumo que, para resolver o problema de saúde, não é só falar gestão, gestão, gestão. Tem que melhorar a gestão? Tem. Mas que tem que apontar recursos? Tem também. Não tem como fugir desse debate. Quer dizer que, nesse ponto, nós concordamos. Eu estou falando de saúde. Ninguém vai achar que a saúde é um caos no país. Você vai resolver só dizendo melhor a gestão. Como se tudo vai resolver nas filas dos hospitais, que estão hoje as pessoas morrendo. Nós vamos ter que enfrentar o debate da gestão e também no... Eu estou falando saúde, principalmente do SUS aqui, viu, pessoal? Só para deixar claro isso. Nós temos que apontar caminhos. Bom, é do pré-sal? Não sei. É dizer que a DRU não vai mais inserir sobre a Seguridade Social, porque ela desloca 20%? Não sei. É sobre bebida alcoólica, fumo? Mas que nós temos que apontar caminhos? Temos. Não dá para continuar só dizendo que é um problema de gestão e as pessoas morrendo nas filas dos hospitais. Eu passo a palavra nesse momento ao Lourenço Ferreira do Prado, coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores.
O eminente senador Paulo Paim, presidente desta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, cuidado com a rouquidão, demais integrantes da mesa, senhoras, senhores, companheiras, companheiros, telespectadores. Em primeiro lugar, agradecer à presidência dessa comissão o convite para participar desse debate de suma importância relativamente à regulamentação dos artigos 30 e 31 dessa lei. Cumprimentar o senador pela realização desse acordo histórico aqui hoje, que nós assistimos, onde trabalhadores e empregadores juntam suas forças no sentido de regulamentar uma das profissões mais antigas da humanidade, que justamente é a profissão dos comerciários. E anteriormente também a esse evento que selou a regulamentação profissional dos comerciários, houve o que se encaminhou também para regulamentar a profissão dos rodoviários, não é isso, senador? E foi justamente capitaneado por Vossa Excelência aqui com muita consciência de muita oportunidade e de necessidade, que realmente são categorias importantes, antigas, que não obtinham há muitos anos esse tipo de encaminhamento de forma célere e objetiva. A gente espera que esse tipo de iniciativa, esse exemplo que já aconteceu aqui quanto aos comerciários e quanto aos rodoviários, seja também imitado por outras categorias profissionais, juntamente com as suas confederações de empregadores, na indústria, a questão de bancos e de seguros, a questão de comunicações, a questão relativa à educação, né? São categorias profissionais muito importantes, que trabalham para categorias econômicas também fundamentais para a sociedade brasileira e que, na verdade, melhor será, o ideal será, o ótimo será que tenham suas profissões regulamentadas, né? Para que realmente tenham condições de trabalhar melhor.